Audioativo, sua rádio, seu portal.
Boa tarde para você, ouvinte, que é viciado aqui no Pontapé Inicial, onde as melhores jogadas começam. Hoje o Pontapé Inicial ficou um pouquinho mais tarde, agora 1h54 pelo horário de Brasília, devido ao nosso especial Anos 2000 aqui na Web Rádio Audioativo, mas a gente não pode deixar de fazer o Pontapé Inicial todas terças e sextas-feiras na semana. Então vamos nessa, sobe o BG que está começando mais um Pontapé Inicial. Pontapé Inicial Express hoje, hein, pessoal? Vai ser rapidinho, 15, 20 minutos no máximo, porque o tempo tá passando e o locutor aqui tem que almoçar, pelo menos, né? Vamos lá, então, falando sobre o clássico primeiro, pessoal. Botafogo e Flamengo se enfrentaram no Nilton Santos, sábado, 7 horas da noite. Deu fogão, 2-1 pra cima do Flamengo. Gols de Eric e Leonardo Valência, dos dois jogadores que fizeram os gols do Botafogo. E pelo lado rubro-negro, Vitinho, cumprindo aquele mandato da lei do ex, fazendo o gol de desconto do Flamengo, gol que diminuiu o prejuízo, mas não evitou a derrota, a primeira derrota sofrida pelo novo técnico Dorival Júnior, que assumiu o Flamengo há 6 rodadas, teve aí sua primeira derrota como técnico, como treinador do Flamengo, e derrota essa que custou muito caro. Já é muito difícil para o Flamengo tentar correr atrás do Palmeiras. Se já era difícil antes desse resultado adverso, imagina agora com essa derrota. O Flamengo fica a 7 pontos do Palmeiras, que está líder, mais líder do que nunca, 7 pontos à frente do Flamengo, que é terceiro colocado, e 6 pontos à frente do Internacional, que empatou também nessa rodada 1-1 entre Internacional e Ceará lá em Porto Alegre. Falando um pouco sobre a partida, havia uma expectativa muito grande, uma tensão muito grande em relação aos pendurados das duas equipes, né? O Flamengo tinha 8 pendurados para essa partida, dentre eles Lucas Paquetá, William Arão, René, Pará, muita gente que acabou sendo prejudicada aí pelos cartões amarelos. O Paquetá até merecia ser expulso numa agressão que ele cometeu em cima do jogador do Flamengo, do Botafogo, perdão. O fato é que esses 3 nomes que eu citei, Lucas Paquetá, René e William Arão, não jogarão a próxima partida do Flamengo, que será disputada nesta quinta-feira, feriadão da Proclamação da República, dia 15 de 5 horas da tarde aqui no Maracanã. Então, portanto, o Flamengo ficará desfalcado desses 3 jogadores muito importantes e que pode dificultar ainda mais essa busca pelo Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Do lado do Botafogo, o maior desfalque para a próxima partida, que será contra a Chapecoense, também na quinta-feira, nesse mesmo horário de 5 horas da tarde, é o Rodrigo Lindoso. Rodrigo Lindoso, capitão da equipe alvinegra, líder dentro de campo e artilheiro da equipe, com 7 gols ao lado do Chiesa, atacante Chiesa, que há muito tempo não marca um gol. O Rodrigo Lindoso foi suspenso também nesse mesmo lance, nessa mesma confusão que o Lucas Paquetá esteve envolvido. Portanto, Lindoso não jogará a próxima partida contra a Chapecoense na Arena Condá, na próxima quinta-feira, daqui a 2 dias, às 5 horas da tarde. O Botafogo, com a vitória sobre o Flamengo, chega a 41 pontos, colou ali com o Fluminense, tá na segunda parte da tabela ainda, na 12ª colocação, mas o Botafogo se livrando ainda mais desse fantasma da zona do rebaixamento, que tá chegando perto, não larga do cangote nem de Botafogo e nem de Vasco, mas pelo menos essa vitória deu uma tranquilidade a mais para os jogadores e para o treinador Zé Ricardo, que comemorou muito essa vitória sobre o seu ex-clube. Passando adiante, então, o Vasco jogou no domingo às 5 horas da tarde, visitou o Grêmio lá em Porto Alegre e começou vencendo, pessoal. Olha só, o Max Lopes, depois de uma linda jogada, deu assistência para o Thiago Galhardo, abriu o placar logo no comecinho do jogo. O Vasco estava ganhando o jogo por 1-0, quando o Grêmio teve a sua recuperação. O Jael empatou ainda no primeiro tempo, O Grêmio martelou, mas como requinte de crueldade aos 50 minutos do segundo tempo, quase 50 ali, 49, 50 minutos, o Matheus, joia da base do Grêmio, meio campo, deu um chute totalmente despretensioso, a bola estava na mão, pessoal, a bola estava na mão do Martin Silva, mas a bola acabou entrando, um frangaço do goleirão uruguaio, que ficou sem chão, desmoronou logo depois do gol, nem os jogadores e muito menos a torcida perdoou essa falha do goleiro, que estava fazendo uma excelente partida, estava conseguindo segurar o poderoso ataque do Grêmio, que não contava com o Luan, que desfalcou a equipe tricolor gaúcha nessa partida, mas tinha Jael, tinha Everton, tinham outros muitos jogadores que estavam dando trabalho para a equipe do Vasco. O Vasco quase conseguiu segurar esse empate, mas ali no minuto final, no giro do último giro do ponteiro, o Martin Silva acabou falhando e desperdiçou esse pontinho que seria memorável para a equipe do Vasco fora de casa contra um adversário duríssimo, adversário esse que chegou ao G4 no Campeonato Brasileiro. O Vasco fica lá embaixo com 38 pontos, a um pontinho só da zona do rebaixamento, que está sendo aberta ali pela Chapecoense, que tem 37, que venceu também ontem à noite a equipe do Santos. Então é bom o Vasco abrir os olhos, não acabou o campeonato ainda. O Vasco é dos cariocas o time que ainda tem mais risco de ser rebaixado, de entrar na zona de rebaixamento, então abre o olho, porque realmente Chapecoense ele tá fungando no cangote. Chapecoense vai ter esse confronto direto contra o Botafogo na próxima rodada, como eu falei, na quinta-feira, então quem sabe o rival carioca não possa ajudar a equipe cruzmaltina, que jogou bem, mas acabou sendo derrotada na partida de domingo, pessoal. Quem também jogou no domingo foi o Fluminense. O tricolor carioca jogou contra o Sport às 7 horas da noite no Maracanã. Pouco mais de 12 mil pessoas, 12 mil torcedores foram ao Maracanã prestigiar a equipe, que não compareceu, não ajudou muito os torcedores a ficarem felizes na noite de domingo. O time jogou muito mal, foi um futebol muito abaixo daquilo que ele vinha apresentando. Conseguiu os passos, finalizou, teve 9 finalizações no primeiro tempo, foram mais de 12 no total. Mas o Fluminense teve muita dificuldade para acertar o alvo. Quando a bola ia para a bola ou ia para fora ou ia nas mãos do goleiro Maílson, que foi um dos principais personagens desse jogo, não por belas defesas, mas sim pela exigência que ele teve e pelo trabalho de simplesmente segurar a bola, de fazer aquela defesa simples no meio do gol que os jogadores do Fluminense o forçaram a fazer. O Fluminense fica com 41 pontos, como eu disse, a mesma pontuação do Botafogo, e parece que o Fluminense não está querendo se livrar logo do rebaixamento. Já passou, já perdeu uma oportunidade contra o Vasco na última rodada. Depois saiu para jogar contra o Atlético Paranaense e foi derrotado por 2-0. Voltou aqui para o Rio de Janeiro para jogar contra o Sport. Enfim, acumulou esses 3 jogos sem vitória e 3 jogos sem marcar um gol, né, para um time que está precisando, que vai precisar marcar no mínimo 2 no jogo de volta contra o Atlético Paranaense. É um problema muito grande que o treinador Marcelo Oliveira tem pela frente e vai ter que solucionar de alguma forma. A próxima partida do Fluminense é amanhã, às 9h45 da noite, contra o Palmeiras em São Paulo. O Palmeiras aí, como eu disse, que está bem livre e favorável, tranquilo e favorável na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. 6 pontos de vantagem sobre o Internacional, que é o segundo colocado, e é o favorito para vencer essa partida. Inevitavelmente, o Palmeiras, sem Libertadores, vai estar babando para conseguir ganhar esse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está invicto ainda, né, pessoal? O Palmeiras está invicto a 17 jogos, entre vitórias, se eu não me engano, são 14 vitórias e apenas 3 empates. E o último time a derrotar a equipe palmeirense foi justamente o Fluminense. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Fluminense derrotou o Palmeiras aqui no Maracanã por 1-0, gol do Gilberto, que ainda jogava pelo tricolor carioca. E esse jogo foi a marca, né, para a demissão do técnico Roger Machado, que não sustentou a pressão sobre os ombros e acabou sendo demitido depois dessa derrota. Então, um turno virou, 18 jogos depois, essas duas equipes voltam a se enfrentar, e vamos ver então esse resultado, que para o Fluminense vai ser muito difícil. Como eu disse, Palmeiras é favorito, Então, rodada difícil para os times cariocas. Vamos dar só mais uma repassada nos jogos. Fluminense pega o Palmeiras às 9h45 lá na Arena Palmeiras amanhã, na quarta-feira. O Vasco enfrenta o Atlético Paranaense 7h30 em São Januário, também amanhã. E os outros dois cariocas, Flamengo e Santos, no Maracanã às 5h. E também na quinta-feira, Chapecoense versus Botafogo, 5h, também, pessoal. É isso, vamos ficando por aqui. Eu sou o Caio Ramos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Esse é o pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.